Eu, como já tinha conversado aqui com você, já tinha dito aqui no início da nossa transmissão, a gente vai debater aqui, a gente terá hoje aqui o nosso último debate antes do processo eleitoral, das eleições presidenciais, né? A gente tem um momento muito importante da história da nossa democracia, e para isso, para a gente debater essa campanha eleitoral, as expectativas, as perspectivas aí para o próximo domingo, a gente conta com um time do mais alto nível. Eu já vou começar a apresentar os nossos participantes. Primeiro, eu chamo aqui do outro lado da tela o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, também ex-candidato à presidência pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Mauro Iasi. Mauro Iasi, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os nossos companheiros do Faixa Livre.
Mauro, uma alegria contar com você mais uma vez aqui no nosso programa para esse debate tão importante, às vésperas de um momento histórico no nosso país. Te agradeço demais a tua participação, a tua contribuição aqui conosco. Além do Mauro, eu já tenho aqui também do outro lado da tela o jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman. Breno Altman, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, Mauro. Bom dia
Bom
a todos
dia.
e a todas que nos assistem e nos escutam.
Muito obrigado, Breno, pela tua participação mais uma vez conosco aqui, atendendo ao nosso pedido para esse debate aqui no Faixa Livre. E além do Breno e do Mauro, a gente tem uma outra participação especialíssima. Eu me refiro justamente ao Milton Temer, que é jornalista e ex-deputado, enfim, uma figura muito conhecida, um comentarista histórico aqui no nosso Faixa Livre. Milton Temer, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos companheiros da mesa, Mauro, Breno. Bom dia, principalmente, aos fiéis seguidores dessa tribuna de debate permanente que é o Faixa Livre.
Muito obrigado, Milton, pela tua participação aqui conosco no Faixa Livre. Uma alegria enorme também te receber aqui mais uma vez para a gente debater esse tema tão importante, o Milton. Agora, eu queria começar com você, o Yas, porque a gente está chegando aí ao final de uma campanha eleitoral que vai nos levar aí a um dos momentos mais importantes da história, como eu já disse aqui anteriormente, nessa dita redemocratização do país. Eu diria a vocês um divisor de águas. Se a gente vai seguir aí no rumo dessa democracia burguesa na qual estamos colocados, ou se vamos nos aprofundar em um pântano de incertezas em meio à gestão de uma figura que tenta a todo custo destruir as bases da nossa sociedade, implementando um discurso autoritário e de caráter golpista, que promoveu um dos maiores morticínios de todos os tempos com sua atuação durante a pandemia. Esse processo ele acabou nos levando, Yas, a uma polarização produzida muito pela incapacidade da dita esquerda, que não se rendeu, digamos assim, em mobilizar o povo entre esse cidadão que ocupa o cargo máximo da República e a principal liderança do maior partido político do país, que já ocupou a presidência por dois mandatos, e, enfim, e de alguma forma ou de outra, o Mauro, a gente não pode deixar de dizer isso aqui, ele provocou, levou uma melhoria aí na vida de uma parcela significativa da população brasileira, especialmente a mais pobre, mas que evidentemente repete aí o receituário de conciliação de classes. Enfim, depois dessa longa introdução minha, eu queria te perguntar o seguinte: o horizonte ele é alvissareiro a partir da escolha dos brasileiros no próximo domingo e, se necessário, em 30 de outubro? Como é que você observa esse processo eleitoral, Mauro?
Bom, Anderson, primeiro que eu tenho falado o seguinte, né, que nós estamos diante de uma eleição que traz um paradoxo. Ela é extremamente previsível e, ao mesmo tempo, imponderável. Previsível porque a liderança do Lula e a perspectiva de vitória do candidato do PT é algo consolidado, não é? Dificilmente isso se reverta, seja no primeiro ou no segundo turno. Eu costumo dizer que Lula vai ganhar essas eleições desde 2018, né? Então, não seria surpresa, e não há nenhuma pesquisa ou avaliação que traga alguma leitura que não seja esse desfecho. O caráter imponderável dessa eleição vem exatamente pelo fato de que eu acho que há uma certa incompreensão, de certa forma interessada, do que realmente significa o Bolsonaro e o bolsonarismo, que são coisas distintas, né? Acho que não dá para a gente imaginar que uma derrota eleitoral do Bolsonaro ponha um ponto final àquilo que essa triste personagem tornou possível emergir no Brasil recentemente, né? As raízes de um fenômeno de extrema direita, né? As raízes de algo que se aproxima do fascismo, são muito mais profundas que uma figura como o Bolsonaro. É lógico que ele tem aí a capacidade de unificar isso e expressar isso politicamente, ou pelo menos teve até agora essa capacidade. Uma das vítimas disso, né, dessa polarização, que eu também acho que é um termo que a gente acabou incorporando por conta de uma leitura da mídia corporativa, né? Quer dizer, essa ideia de polarização servia, ao meu ver, a uma linha de interesse muito clara do bloco dominante, ou pelo menos de um setor do bloco dominante, que era apostar no desgaste dessa dita polarização para vender a alternativa de uma terceira via, que naufragou, né, por motivos que nós conhecemos, né, pela desidratação do Moro, né, e pela não viabilização de outras alternativas, como, por exemplo, a Simone Tebet, que está preparada para o futuro. Estou convencido que a direita brasileira investe nela como o grande quadro para posteriori, né? Atrapalhada que as classes dominantes fizeram com o golpe de 2016, né, e a aventura bolsonarista, tornou possível, né, até pela catástrofe do governo Bolsonaro, que o Lula e o lulismo se reapresentassem como alternativa. É natural e compreensível, né? Assim como é natural e compreensível que, nesse quadro conjuntural, a esquerda socialista revolucionária ficasse com um espaço muito reduzido, né? Nós estamos falando de um país que passou por um longo período, né, de conciliação de classes e que foi sucedido por um período de extrema-direita, quer dizer, onde o principal resultado disso é uma derrota da classe trabalhadora, a sua fragmentação. E como a esquerda representa esse ser de classe da classe trabalhadora, seria estranho que ela chegasse nesse momento com uma força política, eleitoral, diferente daquela que a gente tem. O segundo motivo é exatamente, quer dizer, tem coisas que não cabem a gente, vem da objetividade, tem coisas que cabem a nós, né? A dificuldade daquilo que se contrapôs à conciliação de classe construiu uma unidade necessária nesse momento para pautar um debate mais programático, um debate mais de fundo sobre a questão brasileira. E isso acaba facilitando com que a dita polarização se expresse, não é? Até por conta de uma, como eu falei, de uma profunda insatisfação com o governo catastrófico que foi o governo Bolsonaro. Agora, essa vítima prejudicou muito a campanha, né? Prejudicou muito a campanha. Quer dizer, a ausência de um debate mais profundo sobre o nosso país, sobre as raízes dos problemas, porque, veja, que eu tenho insistido, é muito comum, numa época eleitoral, você dizer, olha, os problemas do Brasil são o desemprego, é a desigualdade, é a questão da educação, da saúde, e eu tenho essa e aquela proposta para resolver isso. Mas o que fica ausente é a causa desses problemas, não é? Quer dizer, por que esses problemas renitentemente aparecem novamente no nosso debate político? É agora, em 2022, que a gente vai discutir desigualdade? Pô, isso está no começo desse ciclo de democratização ali, no final dos anos 70, início dos anos 80. Nós vamos discutir o modelo agrário brasileiro? Pô, né, nós temos um período todo onde o capitalismo avançou decididamente no campo, formando um monopólio capitalista no campo. Nós vamos discutir emprego? Ora, nós estamos, desde ali dos anos 80, 90, discutindo uma reestruturação produtiva que afetou profundo e drasticamente o emprego. Né? Nós vamos discutir o Estado brasileiro, né? a tese consagrada, né, e indiscutível no campo do pensamento liberal, desse tal saneamento financeiro do Estado, o que implica privatização, o que implica teto, o que implica lei de responsabilidade fiscal e etc., e os efeitos disso para as políticas sociais, isso não são problemas novos. O que não se discute é a raiz disso, é a opção de um modelo econômico, é o momento da acumulação capitalista no Brasil e as suas expressões, né? Quer dizer, isso, para mim, é que fica disfarçado, né, numa questão que não é menor, não é uma questão menor, que é a questão do ataque à democracia e às instituições, mas a esquerda não está aqui para defender as instituições do Estado burguês quando elas entram em crise. Né? Elas entraram em crise exatamente porque a base material desse modelo político ruiu, não é? E com ele as formas da democracia representativa burguesa e as formas políticas com que ela se expressou no Brasil, naquilo que se chama aí de presidencialismo de coalizão, né? De governabilidade, de termos que foram tão caros a algumas pessoas disfarçadas de analistas políticos no Brasil. Portanto, isso para mim é o ponto trágico dessas eleições, né? Isso acabou fazendo com que a polarização se reduzisse a uma questão de figuras, né? E na questão de figuras, as pesquisas estão indicando o que a população prefere. Por último, o imponderável fica pela reação do Bolsonaro, né? Eu escrevi recentemente um texto que a minha maior preocupação nesse momento não é nem o golpe clássico com que ele tem ameaçado, porque parece que o Bolsonaro tem um estilo, né? Provoca, tensiona e depois negocia para salvar a si, sua família, seus interesses, como cabe uma figura pequena como ele. Mas e como fica isso que ele despertou, que é o bolsonarismo, na medida em que o Bolsonaro possa ser derrotado eleitoralmente e, mais do que isso, acusado e possivelmente preso pelos crimes que cometeu? Como é que essa base vai se expressar? Isso não é um problema eleitoral que se resolve ganhando no primeiro turno ou ganhando no segundo. É um problema para o próximo período, que não só a esquerda, mas que todo o país vai ter que enfrentar.
É um problema, acima de tudo, muito complexo, né, Yas? Essa é que é a grande questão. A gente vai enfrentar, e seja qual for o resultado das eleições no próximo domingo, e se a gente tiver um segundo turno no dia 30 de outubro, a gente vai ter os próximos 4 anos muito difíceis pela frente. Ô, Breno, eu queria te trazer aqui para o debate questionando o seguinte: o que você espera aí, evidentemente, desse próximo domingo? Como é que você analisou a campanha eleitoral aí, incluindo o debate ontem da Globo, esse último encontro entre os candidatos antes da ida dos brasileiros às urnas, mas principalmente, o que você espera aí para essas eleições que a gente vai ter no dia 2 de outubro?
Antes de mais nada, bom dia ao Temer, que chegou depois que eu fiz os cumprimentos ao Anderson e ao Mauro, meu grande amigo, camarada Milton Temer. Prazer estar com ele depois. Faz tempo que eu não via a cara do Milton. Ele está encobrindo, assim, está sempre clandestino. Olha, eu concordo com o Mauro, é uma tendência praticamente irreversível a vitória do Lula. A rejeição do Bolsonaro é muito elevada, então é um muro de contenção. É claro que se o Bolsonaro consegue passar para o segundo turno, ele ganha um oxigênio adicional, vamos ter um segundo turno muito duro. Ele ganha uma outra... Ele ganha um outro patamar de disputa, que pode oferecer perigo. Campanhas de segundo turno, eu não confio naquela máxima de que é uma outra eleição, não funciona assim, é uma etapa de uma mesma eleição, porque a rejeição do Bolsonaro não vai mudar do dia para a noite se ele vai para o segundo turno. Né? Mas ele ganha um fôlego adicional. Agora é uma tendência praticamente irreversível. Teria que acontecer, sabe-se lá o quê, para Bolsonaro ter melhores condições de disputa no segundo turno. Sobre ganhar no domingo, é uma moeda no ar. As pesquisas dão a possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno muito na margem de erro. Muito na margem de erro. Nós precisamos ver principalmente como é que evolui o fator da abstenção. A abstenção vem crescendo no Brasil desde 2006. Se a gente compara, e isso comparando apenas primeiros turnos de eleições presidenciais. Se a gente for para as eleições municipais, é uma catástrofe. O Brasil já tem uma abstenção em eleição municipal de país com voto facultativo. A abstenção na eleição de 2020 foi de quase 30%, muito alta. Em 2006, a abstenção na eleição presidencial foi de 17%. Para vocês terem uma ideia, em 89 foi de 11% a abstenção. Aí ela sobe muito, em 98 bate em 21%, depois cai. A eleição do Lula em 2002, ela é um fator de entusiasmo do eleitorado, então vai abaixo o fator de abstenção, a abstenção cai. Em 2006, continua baixa e aí ela começa a subir. E ela vai de 17% em 2006 a 20,3% em 2018. Se ela for para além desse patamar, o Lula é prejudicado, porque a abstenção historicamente maior entre os mais pobres e no norte e nordeste do país. É onde ela é mais importante. Tem muitos fatores que contribuem para a abstenção. Há uma fadiga do eleitorado com o sistema político brasileiro, com a democracia liberal, com a relação que fazem entre a política e suas condições de vida. Boa parte do povo brasileiro olha para a vida política do país e diz: isso aqui não vai resolver minha vida. Qualquer que seja o resultado, para mim dá na mesma. Minha vida continuará a porcaria que sempre foi. Tem este fator, mas não é o fator único. Tem o fator da crise econômica. Então, quando a pessoa perde o emprego, ela, se ela vive de aluguel, ela sai de uma residência para uma outra, eventualmente num bairro mais pobre, mais distante do seu local de votação. Ela não muda o seu título de eleitor com facilidade. E quando ela vai votar, ela precisa se locomover. E para se locomover, ela tem que pagar transporte público. E se ela estiver desempregada, ela não tem nem o dinheiro para o transporte público. Isso também é um fator de abstenção. Você tem, embora o Brasil tenha uma boa logística eleitoral, você tem regiões onde ir votar não é simples. Significa 10, 15 quilômetros de distância, significa, às vezes, dificuldades de acesso ao local de votação. Você tem fatores climáticos, não é? Você tem uma série de condicionantes, e se a abstenção cresce, ela tende a favorecer, digamos, a transferência do processo para o segundo turno. Então, acho que esse é o elemento principal. O debate da Globo de ontem, ele poderia, eventualmente, ter resolvido a parada. Não resolveu, foi um circo de horrores. Né? Eu olhei aquele debate e disse, meu, se eu tivesse na cabeça do Lula, eu diria, aos 76 anos de idade, quaisquer que sejam as críticas que possam ser feitas ao Lula, concordando ou não concordando com o Lula, ele deve ter olhado para aquilo e disse, o que eu estou fazendo aqui? O que eu não estou vendo uma série de televisão em casa? Né? Porque aquilo lá é um negócio... É indescritível o que a gente assistiu ontem. Aquele padre ter direito de tribuna no debate é um negócio... Assim, o país está muito doente, né? Padre Kelmon, Kelson, é meio nome as pessoas acertadas do sujeito. Né? Ou ver o que é o Bolsonaro. Né? Uhum. É um ambiente onde até figuras que não são do primeiro plano da vida política do país, como a Simone Tebet, acabam brilhando, né? Acabam brilhando porque, junto a Lé com Cré, se destaca ali naquela coisa patética que estava ali. Uhum. Eu achei que o Lula se saiu muito bem no primeiro bloco, ele realmente jogou o filho na lona, e isso podia fazer muita diferença para o resultado eleitoral, porque tirar votos do Ciro... E esses votos que saem do Ciro vão para o Lula, e isso pode definir as eleições no primeiro turno. Então, aquele primeiro bloco em que o Ciro encaixou mal a pergunta para o Lula respondeu com um direto no queixo. O Ciro acusou, beijou a lona. Tudo bem, o juiz contou até 10, ele levantou antes de terminar a contagem, mas o Ciro ficou desnorteado. E ainda por cima, demorou para o Ciro voltar ao debate pela sistemática das perguntas. Então, ali foi uma ótima situação para o Lula. Mas o Lula... Eu vou dizer uma coisa. Eu reconheço que eu entendo a situação. O Lula se meteu naquele bate-boca. Naquela rodada com o Bolsonaro, ok, de direito de resposta. O Bolsonaro agredia e mentia. O Lula respondia. Acho que passou razoavelmente pela opinião pública esse tipo de situação. Mas o bate-boca com o padre Kelson, o Lula desgastou o Lula no debate. Uhum. Eu entendo a situação do Lula, gente. Eu talvez, se eu tivesse no lugar do Lula, eu tinha pulado do pescoço daquele padre, sopapo na orelha do cara, porque aquilo lá não é razoável. O Mauriá já participou de disputa presidencial. Isso não é razoável, não é aceitável, não é. É dá aquela vontade de dizer: posso falar um palavrão aqui, né, Anderson? Estou brincando?
Pode, à vontade.
Vai pra puta que pariu, era a resposta que dá vontade de dar. Né? Vai se catar, malandro. E o Lula ali entrou numa situação de... Então, e a Simone Tebet, por outro lado, ela subiu no debate. Eu acho que ela, do ponto de vista relativo, ironicamente, num país doente como o nosso, quem mais ganhou nesse debate foi o padre. Né? O padre saiu de 100 eleitores para 1.000, provavelmente, virar de alguma maneira uma espécie de voto de protesto, vai ter ali 0,1%, mas não tinha nada, em termos relativos. Mas a Simone Tebet, ela se destacou no debate, porque ela conseguiu evitar situações de desgaste, ela foi, tentou ser programática, ela foi incisiva contra o Bolsonaro, também tirou uma casquinha do Lula, e os votos que o Ciro pode ter perdido por sua má performance, eventualmente podem ter sido conquistados pela Simone e não pelo Lula. Uhum. Então, do ponto de vista da decisão eleitoral do domingo, é uma troca de 6 por meia dúzia, você não altera a situação do Lula. Então, o debate acabou, eu acho, sendo neutro. Não trouxe prejuízo ao Lula, o Lula não vai perder votos por causa do debate, mas, eventualmente, o Lula deixou de ganhar votos no debate. Você tem uma moeda no ar. Eu não seria capaz hoje, pelas pesquisas que nós temos à disposição, eu não seria capaz hoje de cravar o prego na estopa. Você dizer, ó, vai resolver no domingo. Tem uma chance de resolver no domingo. Há uma onda, houve uma onda de adesão por cima à candidatura do Lula, artistas, intelectuais, até empresários. Houve uma onda de adesão, mas eu acho que a onda estancou e não chegou embaixo.
Entendo.
Não chegou embaixo. O Datafolha ontem mostra isso. Ela estancou essa onda. Né? Então, a minha perspectiva é assim, tem chance de ganhar no domingo, seria bom ganhar no domingo, especialmente porque, para o segundo turno, as pressões por concessões programáticas serão ainda maiores, ou seja, a pressão para que o Lula beije a cruz em vários temas importantes vai ser maior do que agora, ele tem mais... ganha numa situação, se ganha no primeiro turno, fica numa situação programática melhor, é a principal questão que eu vejo. Agora, tem que estar pronto para o segundo turno. Eu sei que a campanha já tem até os comícios do segundo turno organizados, porque assim, não é um cenário que a gente já possa ter claro que vai resolver no primeiro turno.
Tem... Sim, não, sem dúvida. Sem dúvida. Tá uma indefinição aí, ô Breno, em torno dessa questão. Você falou aí a respeito desse debate de ontem, desse debate lamentável que a gente teve, mas eu acho que ele exprime muito essa campanha despolitizada que a gente teve, né? Eu acho que ele representa essa despolitização que a gente teve ao longo dessa campanha eleitoral, que, na verdade, já se coloca há muitos anos aqui no nosso país. Essa que era... Eu vou te trazer aqui para o debate, ô Milton, para falar a respeito do seguinte... Evidentemente, como é que você avaliou aí esses 45 dias de campanha eleitoral, as propostas ou as não propostas que os candidatos majoritários trouxeram, a atuação especialmente das candidaturas dos partidos de esquerda dito revolucionários, o PCB, a UP, o PSTU. A palavra é sua, Milton.
Bom, tá ligado o microfone, né?
Bom, tá ligado,
Bom dia. Principalmente aos que estão acompanhando esse debate pela rede, que eu acho fundamental. Um bom dia muito fraterno a Mauro Iasi, que além de grande cientista político, quadro revolucionário, é um chargista da melhor qualidade. Eu tenho o prazer de receber diariamente a charge que ele faz e é algo que eu espero. Um bom dia, Breno Altman, que é esse comuna... que termina sendo, ao mesmo tempo, comigo, parceiro numa série de lutas e divergente nas formas de fazer essa luta. Enfim, estamos aqui juntos com nuances distintas. Eu quero capturar, para essa pergunta que você colocou, coisas que foram colocadas pelo Iasi e pelo Breno, que eu não tenho discordância com eles, para dizer fundamentalmente o seguinte: a falta que fez, naquilo que o Iasi colocou, a discussão sobre as causas da crise, que hoje é todos... Porque todo candidato é de esquerda. Até Simone Tebet é de esquerda na campanha. Na campanha todos são de esquerda. Vou terminar com a desigualdade, vou cuidar dos pobres, vou... Enfim, todos. Apenas aparece o lado real deles quando eles falam na privatização, quando eles falam na questão do Estado, quando eles falam objetivamente na forma de conduzir a economia política. Aí eles falam dissimuladamente. Aí você viu a forma entusiasmada como o novo velho desse candidato, desse partido do grande capital, se acerta com a Tebet, se acerta com Bolsonaro, enfim. Estão todos no mesmo barco, como a direita... está mobilizada. Ou seja, o bolsonarismo, que eu considero fundamentalmente ser a antiga maioria silenciosa, só que agora saída do armário, mobilizada, organizada e armada, ele tem eixo, tem eixo. No nosso campo não há esse eixo. E não há esse eixo, no meu modo de ver, primeiro nessa campanha, pelas injustiças da legislação que faz com que partidos de expressão, como o Partido Comunista Brasileiro, Partido Centenário, tenha uma candidata que não tem acesso aos debates. Um candidato da UP, enfim, as causas poderiam aparecer. Dentro da legislação, se comprova a falta que fez a candidatura do PSOL. Alguém que viesse com uma campanha anticapitalista, clara, que tensionasse a campanha de Lula pela esquerda. Lula pôde fazer, vamos ter claro, não há uma polaridade de extremos. Lula não fez uma campanha da esquerda contra a extrema-direita. Ele fez uma campanha do campo democrático contra o fascismo. E é nisso que ficou a discussão. É uma realidade? É um quadro concreto da realidade brasileira? É. E sobre isso nós temos que operar. Mas nós que operamos dentro do PSOL, lamentavelmente, contra uma direção pouco majoritária, é preciso que isso fique claro, porque o campo do PSOL, que queria candidatura própria no nome de Glauber Braga, um dos mais importantes parlamentares da última legislatura e que Arthur Lira se empenha em caçar, e se ele não for reeleito, vai caçar e vai tirar direito de participação política por 8 anos dele agora, nesses meses que restam de mandato. Glauber Braga seria um candidato que, inclusive, na defesa, no dia da conferência eleitoral, onde obteve 44% dos votos, deixou claro. É preciso ter uma candidatura pela esquerda que politize e coloque o programa concreto da luta de classe nesse debate. Mesmo que, se chegarmos ao final, isso nos diferencia totalmente de Ciro Gomes, admitir a hipótese de retirar na reta final. Retirar diante da polarização real no quadro da sociedade. O que nós estamos vivendo é uma antecipação de segundo turno para o primeiro. Mesmo os que têm a pesar na questão de Lula, têm obrigação de votar em Lula nesse domingo. Eu não tenho tranquilidade com uma eleição em segundo turno, não. Segundo turno, em primeiro lugar, do ponto de vista nosso, vai ser um instrumento de pressão sobre Lula para ele fazer mais concessões do que está sendo feito, do que as que estão sendo feitas. Aliás, vamos ser claros, a única certeza que a gente tem é que ele deixa no ar que ele vai reproduzir o governo dele anterior. O governo dele anterior me fez, a mim, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conder, partimos para a aventura de fundar um novo partido, no qual, inclusive, na ocasião, nós contávamos nos quadros do PT com a vinda do Breno Altman, com a vinda do Mauro Iasi, com a vinda do Walter Pomar, que são pessoas que, para mim, são mais próximas do que eu penso do que a direção do meu partido atual. Hoje nós estamos tomados no campo da esquerda por algo que começou fundamentalmente na década de 90, ou seja, uma vaga de identitarismo despolitizante e fragmentário que tem muito a ver com a situação que a esquerda está vivendo. E meu partido tem responsabilidade nisso. Tem responsabilidade grande por conta da leniência da direção com essas políticas. Lutas setoriais são da tradição da esquerda. Ou nós vamos esquecer que o antigo Partido Comunista Brasileiro, o atual Partido Comunista Brasileiro, nos anos 40 já tinha frente de mulheres, frente de negros, frente pela praia, nós vamos esquecer disso. Setores dentro do partido. Então, essa ideia, só que eles não eram fragmentários. Eles tinham uma concepção de luta setorial com uma visão universalista, onde a luta contra o grande capital se incorporava na luta setorial. Hoje não. Hoje nós estamos vendo a esquerda tomada por um social-liberalismo, onde no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vê quadros que começaram numa posição de esquerda dentro. Eu me lembro a primeira candidatura de Marcelo Freixo à prefeitura, lotado o salão do Clube Municipal no Rio de Janeiro. O Marcelo Freixo, dizendo, até me citando, o que me honrou, que eu estava sentado ali no palco, dizendo claramente que, como diz o nosso companheiro Milton Temer, quem diz governar para todos, alguém está traindo. Porque ninguém governa para todos. Você só governa para todos se negar a realidade que existe um confronto de classes natural. E isso ficou evidente ontem na intervenção deste senhor que representa o Novo. O Novo é apenas o Bolsonaro enfatiado. Eu acho até pior que o Bolsonaro. E a nossa Simone Tebet é o Bolsonaro sofisticado, com uma linguagem melhor. Mas, objetivamente, esta gente não teve nenhuma peiga que as impedisse de votarem, que os impedissem de votar em Bolsonaro em 2018, onde a folha corrida dele já era bastante conhecida. Ninguém se iludia naquela ocasião que o povo, o grande povo desinformado, que mal tem tempo de pensar em alguma coisa que não seja como é que eu vou arranjar o dinheiro para a próxima refeição da minha família, se iludisse com a ideia do vou botar o fim na política, essa política toda tem que mudar. Eu acho natural. Mas os setores informados da sociedade que votaram em Bolsonaro sabiam que estavam votando num projeto protofascista, que é o caminho natural das classes burguesas quando sentem avanço dos segmentos populares. E mesmo que não sejam revolucionários, segmentos populares que vão para a radicalização de uma concepção de regime capitalista. Eles deram o golpe em Jean Goulart por preconizar coisas evidentes necessárias. Ou alguém tem alguma dúvida que reforma agrária não tem nada a ver com revolução socialista? Pelo contrário, a reforma agrária pode ser até um instrumento de consolidação do capitalismo, como foi na Revolução Francesa. É o campo, depois da reforma agrária, com seus pequenos... É a minha divergência com o MST. Eu não entro nessa história de pequena propriedade, o pequeno... Isso aí, o pequeno proprietário, na Colômbia... Na Bolívia, na Revolução, na Reforma Agrária de 52 na Bolívia, se criou a massa camponesa que ficou contra os mineiros nos anos 80. Então, objetivo não é. Eu sinto claramente que faltou alguma coisa grande para obrigar Lula a fazer a composição contra o fascismo, politizando o debate. E isso seria, evidentemente, uma candidatura de esquerda. De Glauber Braga, que, se não vai ser candidato a presidente, espero pelo menos que se dê a ele mais um mandato de parlamentar, no qual eu estou empenhado, para que haja no Congresso, até diante do... Como ele mesmo deixou claro, eu não vou para o Congresso com o pressuposto de fazer oposição ao Lula. Eu vou para o Congresso com o pressuposto de tensionar no sentido de criar o caldo de cultura para as reformas estruturais que são fundamentais para resolver aquilo que o Iasi colocou com respeito a atacar as causas da desigualdade social, atacar as causas da injustiça que são inerentes ao desdobramento do processo capitalista. O processo capitalista é em si perverso, porque a ideia da competitividade faz com que na informalidade se sinta isso. O principal inimigo do trabalhador da rua informal não é um patrão, porque ele nem patrão tem. É o outro informal que está do lado dele disputando calçada. E aí a fragmentação se dá. Então, fundamentalmente, eu acho que nós temos a obrigação de nos empenharmos de todas as formas, daqui até domingo, para que haja uma vitória no primeiro turno, porque se formos para o segundo turno, vamos ganhar a eleição, mas vamos ganhar a eleição em condições mais complexas e menos previsíveis, com muita imponderabilidade, como colocou Iasi, do que se vencermos imediatamente agora.
Eu concordo em gênero, número e grau com o que o Milton disse aqui, porque evidentemente que faltou nesse debate alguém que fizesse o contraponto à esquerda a essa candidatura do Lula, né? Tá muito claro, o pessoal, inclusive, como o Milton citou, o pessoal teria participação nesses debates por conta ali da sua capacidade, dos seus parlamentares, né, da sua representação parlamentar. O pessoal teria espaço nesses debates e, infelizmente, a gente não viu efetivamente uma oposição ou um contraponto à esquerda a essa candidatura do ex-presidente Lula. Ô, Iasi, te trazendo de volta aqui para o nosso debate, e você fique à vontade para falar a respeito de alguma das colocações que a gente teve aqui, do Milton, do Breno, mas muito mais que uma eleição entre dois projetos diferentes de país, ainda que dentro de uma mesma lógica burguesa, na minha avaliação, a gente tem aí um pleito que coloca frente a frente as duas maiores lideranças populares deste país. Eu tenho a impressão de que essa não é uma eleição que vai analisar o governo Bolsonaro, por mais que ele tenha cometido crimes em série ao longo do seu mandato. Essa é uma eleição que está decidindo quem é o maior líder de massas do país neste momento. Caso Lula ele não estivesse na disputa, por qualquer que fosse o motivo, um outro candidato, na tua avaliação, teria condições de derrotar o Bolsonaro? Fosse o Haddad, o Ciro ou qualquer outro, na ausência do Lula, venceria a força que tem o bolsonarismo? Até porque, Yazi, se o Lula não fosse candidato, uma boa parte desses votos dele, pelo menos mais uma vez na minha avaliação, e por mais absurdo que isso possa parecer, migraria para o próprio Bolsonaro, que tentou angariar o apoio popular, acelerando naquelas políticas de transferência de renda nesses meses finais de mandato, mas não avançou, evidentemente, porque do outro lado havia alguém que deixou uma boa lembrança justamente para essa parcela que o ex-capitão visava. Eu queria ouvir vocês quatro a respeito disso, mas começando evidentemente por você, Yazi. Muito mais do que uma eleição para julgar o governo Bolsonaro, digamos assim, nós teremos a escolha da maior liderança popular deste país no próximo domingo. Alguma outra pessoa seria capaz de derrotar o ex-capitão nas urnas, Yazi?
Eu vou combinar a resposta a essa questão com alguns comentários que o Breno e o Milton fizeram, né? Porque esse é um debate que ganhou uma dimensão e que a gente tem que estar sempre discutindo, que é essa obsessão na ideia de ganhar no primeiro turno. Né? Eu concordo com o Milton, e o Milton sabe que nós trabalhamos nessa perspectiva de uma candidatura comum da esquerda, mas para isso era essencial o posicionamento do PSOL. A gente tem a delicadeza de não discutir as estratégias e determinações dos partidos amigos, né? Então, o PSOL definiu o apoio ao primeiro turno e isso, ao nosso ver, foi um erro. Né? Ainda que, na análise da campanha, o PSOL poderia retirar uma candidatura, né? Fazer esse movimento por uma avaliação de conjuntura. Né? Agora, o segundo turno, eu escrevi um texto no início dessa campanha, antes de começar a campanha, falando que provavelmente teria segundo turno. Né? No meio da campanha, com aquela onda, né, que acabou se expressando na defesa de Lula, chegou-se próximo, e está próximo, à possibilidade de vitória no primeiro turno. Mas, como disse o Breno, está em aberto. A nossa questão é por que isso está em aberto. Né? E eu defendi aqui, até em conversa com você, né, você deve lembrar, que para mim isso se deve a alguns fatores. Primeiro deles, né, o Bolsonaro foi subestimado no seu poder eleitoral. Né? Ele podia e devia ter sido caçado, né? Nem sequer tomado posse pelos crimes em série que ele produziu. Portanto, ele só está vivo na eleição e pode, eventualmente, ir para o segundo turno por conta de uma enorme prevaricação dos poderes da República, do STF, do Supremo Tribunal Federal, do TSE, do Congresso, né? Que, através de um acordo espúrio, inclusive com a bênção dos militares, mantiveram o miliciano vivo para derrotá-lo na eleição, né? Ignorando que ele eleitoralmente não seria vitorioso derrotado pelo desempenho do seu governo, porque as suas raízes são outras, né? A segunda razão porque ele está vivo, né, é que as principais forças de esquerda não se empenharam em derrotá-lo na luta social durante o seu mandato. Né? Porque isso levaria a um quadro eleitoral muito distinto. Você perguntou como é que seria essa campanha sem o Lula. A minha pergunta é como é que seria essa campanha sem Bolsonaro. Né? Com Lula defendendo uma posição de centro-esquerda, de conciliação, com uma frente de esquerda defendendo alternativas mais profundas e radicais, combatendo uma direita que possivelmente estaria fragmentada entre Dória, Tebet, né? E o Ciro tentando achar o seu lugar entre a direita né, e o centro. Quer dizer, tudo isso geraria um quadro, ao meu ver, muito mais positivo para as eleições. Pela prevaricação das instituições da República e pela capitulação das principais forças do centro-esquerda, nós herdamos uma eleição em que o Bolsonaro chega vivo e chega para fazer o que está fazendo. O terceiro elemento que nós temos que levar em conta, que agora passa a ser decisivo, eu concordo integralmente com o Breno, a abstenção vai ser decisiva, né? A gente tem trabalhado com essa hipótese, mas tem um outro elemento que é a existência que vai definir, ao meu ver, se terá ou não o segundo turno, que é Tebet e Ciro. Né? A grande possibilidade de fechar essa eleição no primeiro turno é um deslocamento do voto útil do voto no Ciro para Lula. Né? E eu acho que o debate não gerou as condições para isso. O voto útil que esvaziaria, desidrataria a Tebet tem dificuldade, porque a Tebet tem por trás a Rede Globo. Né? Quando que a Rede Globo daria espaço para uma pessoa que começa uma eleição com 1, 2%, que depois, com uma aliança com o PSDB, tem dificuldades em chegar a 5%. Isso não existe. Ela só tem força porque tem por trás o agronegócio, porque tem por trás um projeto de longo prazo para a direita de construir um quadro que não a coloque na saia justa, que foi ter que usar o Bolsonaro para passar a pauta do capital. Então, isso, para mim, é o que está levando um cenário para o segundo turno. Agora, veja, eu acho um erro político passar uma campanha inteira dizendo que vai ganhar no primeiro turno. Porque quando não ganha, você gera o risco de um desânimo na militância. Eu queria ganhar no primeiro turno e não ganhei. Abre o risco que está sendo colocado aqui, que é verdade, de um fôlego ao bolsonarismo. Né? Mas entre os argumentos, o mais estranho que eu tenho combatido, inclusive dialoguei criticamente com a Anitta Prestes nesse sentido, é que o primeiro turno precisa ser dado, porque senão o Bolsonaro pode tentar uma aventura golpista. Ora, porque teríamos aí um espaço de mais um mês de campanha. O Bolsonaro tentou dar um golpe durante o seu próprio mandato. Por que ele não vai tentar dar um golpe se ele perder no primeiro ou no segundo turno? As pessoas... Ah, mas ele ainda vai ter fôlego. Ele ainda vai ser presidente até janeiro. Né? Então, essa janela de imponderabilidade do que o bolsonarismo fará perdendo a eleição, já que é certo que ele perderá, ela está dada no primeiro ou no segundo turno. Né? É melhor ganhar no primeiro? Talvez seja melhor para poder pensar, né, em se organizar claramente para o próximo período. Mas não porque o Lula vai ser mais pressionado no segundo. Aí eu discordo do Breno e do Milton. Né? O Lula já beijou a cruz, Breno. Ele já está com a cruz. Né? Ele está com a cruz na vice-presidência dele. Ele já beijou a cruz na medida em que ele não explicita o seu modelo econômico. Porque se fosse um modelo econômico fazer a disputa clara com a substância, com a direita e a extrema-direita, ele já tinha explicitado. É que a economia é uma moeda de troca essencial para constituir uma governabilidade. E tudo indica que essa governabilidade vai ser constituída respondendo a uma pressão do grande capital que já está sendo feita na campanha do Lula, né? Diariamente. Vai se intensificar? Sem dúvida. Mas não vai ter que ser uma reversão do que já está colocado. Né? Na questão da reforma trabalhista, na questão da reversão, né, de algumas medidas extremamente duras que o governo Bolsonaro implementou, vai ter mudança evidente. Mas, assim, na substância da pauta do grande capital, já está negociado. Não será um segundo turno que isso se aprofundará. Não é indiferente, né? Não é indiferente. A gente sabe que até para a saúde mental da gente, mais um mês de campanha é complicado, né? Sem dúvida. Né? A única vantagem é que o padre Kelman não vai estar mais nos debates, né? Mas é bem provável que o Bolsonaro possa fugir desse cenário de debate num segundo turno. Eu acho que isso não vai esclarecer nada nem prejudicar nada. O erro político que gera a situação que nós estamos metidos agora foi cometido antes. Não é agora que pode ser resolvido no primeiro ou no segundo turno. Se tiver, vitória no primeiro turno, nós estamos, se as pesquisas são, não se alteraram muito depois do debate, é a margem de erro. São 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, tem ou não tem segundo turno. A vitória apertada de Lula no primeiro turno é mais significativa do que uma vitória no segundo turno. O Lula vai crescer no segundo turno e o Bolsonaro tende a estagnar ou crescer pouco. Dificilmente vira. Então, do ponto de vista de legitimidade, do ponto de vista de coisa, eu não acho que a questão do primeiro ou segundo turno seja tão decisiva como foi enfaticamente apostado. Ah, ninguém aguenta mais Bolsonaro. Desculpe, eu não aguento Bolsonaro desde 2018. Não é agora que eu não aguento mais Bolsonaro. Por isso que a gente se opôs tão duramente a ele. Eu acho que essa desculpa me estender na introdução, mas eu não acho que decide quem é o maior líder de massas desse país. O Lula, por história e por constituição, tem esse papel, né? O bolsonarismo tem raiz de massas. Eu tenho insistido nisso e as pessoas muitas vezes apostam na ideia da conspiração militar, do beneplácito do grande capital, que é verdade, mas assim, é incompreensível o bolsonarismo sem uma inserção de massa em segmentos, inclusive das massas trabalhadoras e populares. Né? Lógico que tem doses de manipulação, mas tem aí algo que o não enfrentamento radical dos problemas do nosso país gerou um descolamento da base popular que tinha um comportamento mais progressista desde os anos 70, 80, para ser presa da extrema-direita. Né? Isso é um problema que não desaparece no primeiro ou no segundo turno e que terá que ser enfrentado durante o próximo governo, né? Seja ele qual for. Né? Portanto, o Bolsonaro, não ganhando a eleição, não se torna um líder popular. Ele continua sendo um aspirante de fascista. Né? O Lula tem um problema, na medida em que todas as esperanças acabam se concentrando no Lula, produzindo isso que alguns autores chamam de lulismo, né? Ele desarma a classe. Ele tira a perspectiva orgânica da classe para uma perspectiva messiânica, para uma perspectiva que é, ao meu ver, muito perigosa. O Lula vai para o seu último mandato. Né? Quer dizer, o que pode substituir isso? O PT mostrou uma enorme capacidade em 2018, né? Numa crise muito mais aguda, ele estava numa ofensiva muito mais forte e conseguiu colocar o Haddad no segundo turno. Então, do ponto de vista eleitoral, eu não acho que a ausência do Lula produziria uma mudança muito significativa. Eu acho que o Lula é evidentemente quem pode derrotar o Bolsonaro nessas eleições. Quando a gente falou, não devemos cair na tentação de traçar a estratégia do outro, né? Ah, o Lula não está discutindo as causas, o Lula não vai fazer reformas profundas, o Lula vai fazer, como fará, uma aliança conservadora, uma aliança de centro para direita. Sem dúvida. Mas o papel do PT nessas eleições não é implementar reformas profundas, estruturais, como a esquerda defende. O papel do PT nessa eleição é derrotar eleitoralmente o Bolsonaro. Né? E, respondendo a sua pergunta, ele é o único que pode fazer isso nessa conjuntura. Portanto, deixa que o centro-esquerda cumpra o seu papel, a derrota eleitoral. O que não está resolvido de forma alguma é o enfrentamento ao bolsonarismo e às causas que o criaram. E isso, o PT parece não estar caminhando no sentido de enfrentamento. Ele tem miticamente a ideia que retoma o governo de onde parou. 2 erros aí. Primeiro, porque não parou num bom momento, né? E segundo, que nada volta exatamente ao ponto em que estava. O eventual governo do PT no próximo período será um governo ainda muito mais manietado, controlado, né, e limitado pelas alianças que ele construiu já no primeiro turno.
Obrigado, Yas. Obrigado pela tua participação. Ô Breno, eu já vou te passar a palavra te questionando o seguinte. Também, evidentemente, eu gostaria que você falasse a respeito dessa polarização, dessa construção de 2 lideranças populares aí, entre o Lula e o, que são o Lula e o Bolsonaro, mas também que você analisasse essa última colocação do Mauro Iasi. Como é que você avalia o papel de um próximo governo, de um eventual governo do PT? Ele vai fazer esse combate necessário que a gente tem aí, evidentemente, ao longo já de muitas décadas, dos anseios das, das colocações ou dos interesses dos neoliberais aqui no nosso país. Como é que você avalia o papel de uma gestão petista a partir de 2023, caso Lula vença as eleições?
Olha, Anderson, deixa aqui fazer igual o Jack, o estripador, por partes, como a gente come salame. O PT fez uma escolha de uma tática plebiscitária para disputar as eleições, e não de uma tática programática. É uma escolha baseada na prudência e num cálculo de segurança. Pura e simplesmente é disso que se trata. Eleições são um espaço específico da luta de classes. A eleição tem um grande objetivo, e simples, ganhar. Você entra numa eleição para ganhar. Um partido do porte do PT tem que ter esse objetivo. Ele não é um partido que usa as eleições para acumular forças na atual etapa da sua existência, e desde 89, pelo menos. Ele não recorre à eleição para autoconstrução, ele não recorre às eleições para propaganda das suas ideias, ele vai às eleições para ganhar as eleições. E ele mede seu sucesso e seu fracasso se ganha ou perde as eleições. É um partido inserido na disputa eleitoral desde a sua fundação. Embora com mudanças de abordagem sobre a sua relação com a institucionalidade, é um partido que foi construído tendo claramente definido, pelo menos desde 1987, de uma maneira formal, de que a via principal de acesso ao governo, que a via de acesso ao governo para a construção da sua estratégia é a via eleitoral, para a disputa da presidência da República. Então, é ganhar e perder. É disso que se trata, o objetivo fundamental. E isso tem como consequência que a disputa eleitoral ela tem suas próprias lógicas. Ela precisa ter o voto do povo. Houve um debate no PT, um debate no qual, pela enésima vez, opiniões como a minha foram derrotadas. A minha opinião era uma opinião de duas táticas. Uma tática, no primeiro, tinha margem de manobra pelo esboroamento dos partidos burgueses e pelo isolamento do Bolsonaro. Na minha opinião, tinha margem de manobra para duas táticas no processo eleitoral. Uma tática programática e, portanto, de frente de esquerda e de programa de esquerda no primeiro turno, com o Lula articulando uma coalizão que representasse os partidos da resistência ao golpe de 16 e ao bolsonarismo, ou seja, tendo como núcleo fundamental o PT, o PSOL e o PCdoB, e os partidos da esquerda parlamentar também poderiam ser integrados a uma coalizão desse tipo. E no segundo turno, a tática de frente ampla, como é próprio desse sistema antidemocrático de dois turnos. Quero aqui dizer que eu sou um crítico do sistema de dois turnos. Ele é um sistema que leva a maioria a ser obrigada a abdicar do seu peso no processo eleitoral. Porque um partido que reúne 35%, 40% dos votos no primeiro turno com um programa de esquerda, por exemplo, ele é obrigado no segundo turno para ganhar as eleições a ir para o centro. Ele é obrigado a ir para o centro. É diferente dos sistemas, por exemplo, da Argentina e da Bolívia, que o teto de segundo turno não é 50%, é 40%, desde que você fique 10% na frente do segundo colocado. Isso faz com que você possa ter nesses países maioria programática e não apenas maioria plebiscitária. Você não depende de outras forças para ganhar a presidência da República. Aqui no Brasil, o sistema de dois turnos foi montado exatamente para manietar a possibilidade de uma vitória de esquerda na eleição presidencial. Por isso que ele foi construído desta forma, na Constituinte de 88. Ele obriga, praticamente obriga a confluência ao centro no segundo turno. Né? Feito esse reparo, o sistema permitiria se ter uma tática de frente de esquerda e programa de esquerda no primeiro turno. Nós tínhamos margem de manobra para isso. E no segundo turno, construir a frente ampla plebiscitária com todo mundo que estivesse disposto a baixar contra o Bolsonaro. Prevaleceu uma posição pela segurança, pela prudência, pela ideia de que esse tipo de duas táticas daria espaço para se reerguer o centro. Os velhos partidos burgueses poderiam ressurgir nesse cenário e estabelecer um risco para a candidatura do Lula. Um risco, inclusive, deles irem no lugar do Bolsonaro para o segundo turno contra o Lula, o que daria às eleições um cenário muito mais difícil para a esquerda, para neutralizar o centro, a tática que prevaleceu, plebiscitária, frente amplista, copiada do velho manual do PCB, ipsis literis, é a reprodução da tática da Frente Democrática nas condições da disputa eleitoral, aquela que o Milton Temer escrevia para a Voz Operária, junto com o Armênio Guedes e o Carlos Nelson, a reprodução da tática da Frente Democrática no ambiente antibolsonarista, que você faz uma tática que permitiria ao PT ocupar o centro e não se diferenciar do centro para fazer a disputa programática. O PT construiu uma fórmula que ele ocupou todo o espaço da esquerda ao centro. Essa foi a tática escolhida. Era a tática da minha preferência? Não, não era a tática da minha preferência. Mas é a tática que predominou. Com resultados, os resultados eleitorais imediatos, acho que são razoáveis. Ou seja, essa tática não é ineficaz eleitoralmente. Ela é, de fato, mais segura eleitoralmente. Eu tenho receio pelas consequências seguintes dela. E aí eu vou entrar na outra questão que você colocou. Não existe a possibilidade de você ganhar a eleição de um jeito e governar de outro. Não tem, eleições não fixam teu piso, fixam teu teto. É muito raro na história, eu mesmo não conheço nenhum caso, para falar a verdade, em que um partido ganha com um programa e ele, ao governar, vai além do programa. Normalmente você vai aquém do programa, porque ao governar a correlação, a relação institucional de forças te bloqueia, mesmo que você tenha ganho eleições. Então, a ideia de que você possa ter, digamos assim, brincando com palavras, né, uma estratégia Kinder Ovo, você ganha de um jeito e governa de outro, é difícil. Até porque as eleições ajudam você a criar base social, coesão social, consenso social ao redor de um determinado programa. Por isso que eu defendia o sistema de duas táticas, criar consenso social ao redor das ideias de esquerda no primeiro turno e negociar frente ampla no segundo turno. Primeiro hegemonia, depois frente ampla. E não primeiro frente ampla e depois hegemonia. Por isso que eu faço a brincadeira que é a cópia do manual do PCB dos anos 70. O manual do PCB era primeiro a frente e depois a hegemonia, se é que um dia chegasse a ela. O meu manual, que eu aprendi na crítica à posição do PCB daquela época, é primeiro hegemonia, depois a frente. Ou seja, era a lógica que o PT empregou foi essa, construir essa frente. Isso terá consequências governamentais. O governo que vai nascer desse processo é um governo em disputa. E é um governo em disputa entre correntes antagônicas em relação... Nisso eu quero me diferenciar do Mauriás. Em relação ao que fazer com o país. Nós vamos ter, dentro do mesmo governo, forças que lutam pela superação do modelo neoliberal, forças que desejam reformas estruturais, como a reforma tributária ou a reforma financeira, forças que desejam, enfim, alterar a via de desenvolvimento do país, e outras forças que pura e simplesmente queriam se libertar do Bolsonaro para requalificar as políticas do grande capital. Todas essas correntes vão estar dentro do governo, porque elas estão dentro da coalizão que está disputando a presidência da República. Dito isso, eu acho que o que nós vamos assistir, no caso bastante provável da vitória do Lula, é um governo, repito, um governo de disputa, em que as forças de esquerda terão que disputar seus rumos, terão que pressionar, terão que estabelecer uma permanente relação, uma permanente complexa relação de pressão pela esquerda e aliança contra a direita, porque não é pura e simplesmente, e essa sempre foi minha crítica, por exemplo, à política do PSOL no período petista, não é uma tática de oposição de esquerda, essa não serve para nada. Não existe, o país continuará polarizado pela lógica que vem existindo desde 2018. Então você vai ter que ter uma relação na qual o governo é defendido contra a direita e pressionado pela esquerda para adotar um programa mais avançado. Não é uma política simples, não é uma tática simples. Tá? Não é uma tática simples. Enfim, Acho que é esse o cenário que nós temos. E eu vou fazer uma última nota, para que vocês prestem atenção. O Lula, se a gente olhar as declarações dele, vários discursos, ele está à esquerda da sua própria campanha, o que é algo estranho. As campanhas, normalmente, elas têm que estar à esquerda dos candidatos a presidente. É uma nota em favor do Lula, ok? E é uma nota de preocupação com o sistema de forças que está se armando.
Entendo, entendo. Obrigado, Breno, pela tua participação, pela tua resposta aqui. Ô Milton, muitas coisas aí para você analisar nessa resposta do Breno, também na participação do Mauro Eazzi. Eu quero te deixar à vontade para você falar a respeito, mas eu também quero aproveitar, ô Milton, para trazer aqui uma participação. A gente está chegando, inclusive, já na reta final do nosso debate aqui, mas eu queria trazer também uma participação, uma sugestão de questionamento do Arthur Koblitz, que está acompanhando aqui o nosso debate nos bastidores. Ele faz um questionamento no seguinte sentido, o Milton. O Arthur, ele avalia que o Ciro Gomes, o Arthur, ele é um defensor da candidatura do Ciro Gomes. E ele diz que o Ciro tem proposto aí, nos últimos tempos, um enfrentamento ao neoliberalismo. E ele diz aqui que você não consegue distinguir o capitalismo do capitalismo neoliberal. Eu queria que você avaliasse essa colocação do Arthur Koblitz. Você acha mesmo que o Ciro tem proposto aí esse enfrentamento ao neoliberalismo? E mais do que isso, essas propostas aí do Ciro Gomes, elas têm alguma capacidade de ganhar corpo diante do cenário que a gente tem de predomínio da turma do andar de cima, do capital hegemônico? Como é que você avalia essa participação do Ciro no debate político nesse momento?
Breno, vamos cortar o salame. Primeiro, eu me sinto feliz de participar de um debate qualificado com quadros políticos, não só analistas, mas quadros políticos da dimensão do Mauro Eazzi e do Breno Altman. Os dois fizeram intervenções que são, para mim, antológicas. Está aí dissecado o processo político brasileiro nas suas limitações. O Breno, inclusive, mostra qual foi a diferença dos que saíram do PT e dos que ficaram no PT. Eu me lembro quando houve, no primeiro mandato de Lula, ele sinaliza com Palocci, na parceria com Meirelles, entre aspas, o companheiro Meirelles, isso em 2002, depois de um congresso do PT em Recife, onde, Breno lembra bem disso, o setor moderado do partido ganhou o Congresso com uma resolução cujo primeiro parágrafo pressupunha um anúncio de que um governo petista teria como primeira tarefa desconstruir o modelo neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso. E o que a gente sentiu logo na entrada foi não só a manutenção, como a radicalização do processo, estabelecendo, enfim, um superávit primário maior do que o de Pedro Malan, estabelecendo teto de inflação, entrando na lógica, não do PT, mas do companheiro Meirelles, do antigo presidente do Bank of Boston, eleito naquela ocasião para deputado federal pelo PSDB e que estava tão seguro do acordo que tinha sido feito que renunciou ao mandato na certeza que seria o dono do Banco Central durante todo o período do governo Lula. Então, há uma responsabilidade concreta, meu caro Breno, que a gente tem que discutir. O segmento de esquerda, e você, inclusive, eu me lembro perfeitamente, durante a fase final, você teve posições muito críticas em relação a recuos e programáticos do governo. Você publicamente contestou. Agora, você guarda uma fidelidade partidária que, no meu modo de ver, cria um problema sério no campo da esquerda, que é o de não avaliar a responsabilidade daquela conciliação de classes na decomposição da esquerda no seu conjunto. Então, o que eu vivo hoje? Eu estou inteiramente de acordo com você, nós estamos diante de um plebiscito dentro do regime capitalista, ou ficamos com uma ameaça autoritária, ou vamos para uma conciliação de classe onde a ameaça autoritária está varrida. Mas a conciliação por causa da conciliação de classe. E é claro que eu voto na conciliação de classe. E voto no Lula na certeza que é importante manter um espaço que me permita ser oposição sem o risco de ser fuzilado na rua no dia seguinte. E eu digo oposição porque, lamentavelmente, não é tensão pela esquerda. Eu faço tensão pela esquerda num governo social-democrata. Agora, um governo que assume o comportamento concreto que foi o de seguimento das políticas neoliberais, como fez a Dilma Rousseff, que fez uma campanha denunciando o Aécio num dia e no dia seguinte convidando o empregado, porque o patrão do Bradesco não aceitou, para ser o secretário de finanças. Então, eu não posso fazer tensão, eu tenho que fazer oposição, até porque as propostas de Joaquim Levy são as propostas do Bradesco, que, diga-se de passagem, conseguiu ser durante o período Bolsonaro pior do que o Itaú, porque Trabuco foi um participante permanente dos jantares de Bolsonaro. O Itaú, pelo menos, foi na lógica da sofisticação da direita mais sofisticada. Então, objetivamente, nós estamos realmente diante de um problema muito sério a resolver, que vai para além da eleição, mas eu faço esse... Eu não tenho nenhuma esperança especial no governo Lula. Eu tenho uma esperança especial na necessidade de barrar o fascismo. Eu tenho... Acho que o povo brasileiro deve ser protegido do projeto de poder proto-fascista no qual o Bolsonaro é apenas a cara. Mas existe toda uma estrutura social de acordo com isso. Os 30% do Bolsonaro são muito mais sólidos, orgânicos e mobilizáveis do que os 50% do Lula. Você não vê. Os 50% do Lula tinha que nos mostrar uma campanha com bandeiras vermelhas na rua. E a gente não está vendo isso. A gente não está vendo isso. Então, concretamente, eu não quero criar um quadro de desencanto, nem quero criar um quadro de dissidência ou divergência. Mas continuo dizendo, lamentável que não tenhamos tido, nesta campanha, algo que... Eu concordo, aliás, quero fazer uma ressalva ainda anterior, que Mauriazzo colocou bem. Não podíamos ter permitido a chegada de Bolsonaro ao processo eleitoral. Isso é verdade. Agora, isso não é só... E é verdade, Mauro colocou bem. Isso não aconteceu só porque o Rodrigo Maia sentou em cima do processo, não. Isso aconteceu porque a direção do PT, a direção do PSOL, eu me lembro da direção do PSOL, tirar uma nota contra parlamentares do PSOL que entraram com processo de impeachment, pedindo abertura de processo de impeachment. A nota oficial do processo. Ou seja, criou-se uma ideia eleitoreira que faz com que estejamos condenados ao plebiscito e não à disputa programática, porque não há outra saída. Eu diria se isso não é uma responsabilidade da esquerda também, na sua, digamos, algo semelhante ao que já vimos, inclusive, na esquerda europeia, tanto na esquerda como na centro-esquerda europeia, de fazer conciliações seguidas à direita que terminam dizendo para o povo votar na direita. Como dizia Radomiro Tomes, que disputou a eleição com Salvador Allende em 1970 no Chile, e no processo do eleitoral do Chile, Salvador Allende foi para um segundo turno que lá no Chile se resolve no Congresso a disputa entre três: Allende, Tomes e Alessandri, da direita nacional. A democracia cristã, já na ocasião, queria se aproximar de Alessandri. E Radomiro Tomes, que havia perdido a eleição para Allende, mas era de um ramo da democracia cristã progressista, ele cunhou a frase que para mim foi célebre. Ele foi para a luta interna do seu partido, ganhou naquela votação do Congresso, embora depois tenha perdido durante o governo Allende, em que a democracia cristã acabou se juntando a Pinochet. Ele disse, toda vez que as forças progressistas se encostam e se alinham com a direita, é a direita quem ganha. Não deu outra. A democracia cristã chilena, quando se encostou em Pinochet para dar base social, inclusive, para a derrubada de Allende com o golpe pinochetista, terminou alvo da repressão pinochetista posterior. Então, objetivamente, este processo de conciliação de classe, ele acaba, ou temos um governante, e no regime presidencialista tem que ser por esse caminho, que ouse ter um programa progressista, um programa avançado, um programa necessário e fazer a campanha com ele, ou não adianta ir para o governo só para... Porque isso vai culminar sempre em caminhar a luta para a luta plebiscitária. Eu acho que o Mauriás colocou bem a coisa. Poderíamos ter feito um embate programático. Aliás, você mesmo, Breno. O PT tinha que acatar, no meu modo de ver, minimamente. Que vocês, você, Walter Pomarros, Genuíno, Rui Falcão, nos seminários internos que fizeram no PT, que eu acompanhei, eu não tenho nenhuma divergência com o que vocês defendiam ali. Nenhuma. Nenhuma divergência. Aliás, até participei de um ou dois dentro dele. Não tem nenhuma divergência. Então, eu acho só que a esquerda petista, lamentavelmente, terminou por dar aval a esse caminho plebiscitário. Encampou o caminho plebiscitário. Não tensionou o caminho plebiscitário. Eu não dou aval à posição plebiscitária da direção do PSOL. Eu acho o caminho... O PSOL, no meu modo de ver, deu passos muito sérios no caminho de sua autodissolução com essa decisão da sua direção de não aceitar uma candidatura própria. E essa candidatura própria eu só defendi, inclusive, porque o PC, o PCB e o P não tinham acesso para fazer o debate. E alguém tinha que fazer o debate programático. Ciro Gomes não é o debate programático. Ciro Gomes, quando diz, como o Arthur coloca, o combate ao neoliberalismo e não ao capitalismo, peraí, ou se combate o capitalismo ou se está numa posição melhorista do capitalismo. E essa posição melhorista do capitalismo não leva a nada a não ser o fortalecer o capitalismo por outros caminhos. O capitalismo, aliás, hoje é um dos principais defensores do identitarismo. Do identitarismo, do empreendedorismo, todas essas categorias que fascinam o social-liberalismo que atravessa setores da esquerda que já foram revolucionários. E eu volto a citar meu companheiro Freixo, que hoje acha que é para ganhar a eleição, ele tem que sentar publicamente ao lado do principal consultor do sistema financeiro, do livre mercado manipulado, que é Arminio Fraga, para ganhar uma eleição. Ou seja, ele passa a ser alguém semelhante a Arminio Fraga e nega seu passado, porque essa é a forma de ganhar a eleição. Então também fica a pergunta para o caríssimo Breno. Por que no seu período de governo em nenhum momento se cogitou da reforma política onde se corrigiria essa anomalia da eleição em dois turnos? Por que em nenhum momento o partido colocou isso? Porque os tucanos, a direita, não teve nenhuma vergonha no governo Fernando Henrique Cardoso, de propor a reeleição de Fernando Henrique. Propôs, aprovou, comprando voto, como ficou comprovado depois. Aliás, houve deputados, tem um deputado paulista, que recebeu 200 mil do Serjão e 200 mil do Maluf. 200 mil do Serjão para votar pela emenda da reeleição e 200 mil do Maluf para votar contra. Então, objetivamente, se a gente parar para pensar, nós vamos ver que o balanço de responsabilidades está também muito no segmento da esquerda revolucionária, que se manteve no quadro de avaliar, dar aval a essa posição plebiscitária. Isso aconteceu dentro do PSOL, na luta interna. Meu camarada, amigo, o que eu não misturo, que é evidentemente é do meu campo, mas uma das divergências que eu tinha com meu companheiro Valério Arcari, desde o primeiro momento, temos que apoiar Lula já. Mas por que tinha que apoiar Lula já? E ele agora, inclusive, numa série de artigos, tenta tensionar pela esquerda, sabendo que isso não vai ser nem lido, nem levado em conta. Então, objetivamente, eu terminaria aqui dizendo que as diferenças que temos eu, Breno e Yazi são diferenças de nuances. São diferenças, nós estamos no mesmo campo, queremos a mesma coisa, entendemos que sem o combate direto ao regime capitalista, sem a desconstrução desse regime, é inevitável a instalação da barbárie, porque está na lógica da degradação crescente da sociedade, da concentração de riqueza, que em algum momento isso vai explodir, evidentemente. Temos acordo nisso. Então, essa diferença de viés, eu quero resolvê-la a partir, fundamentalmente, da vitória de Lula no primeiro turno, para que possamos fazer o combate entre a conciliação de classe e as diferenças de oposição e tensão aos acordos que serão feitos a partir disso. Eu acho que essa é a minha última intervenção. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, e aliás o Anderson sabe que eu só topei esse convite para a essa hora da manhã estar debatendo, porque sabia que ia encontrar Mauro e Breno Altman, e ele sabe disso, que me dá o prazer imenso de vê-los, saudá-los e dizer que estaremos juntos em muito tempo ainda, espero, independentemente de eu já estar nos 30 minutos da prorrogação. Um abraço grande a vocês, um abraço grande aos que nos acompanham no Faixa Livre. Luta que segue, luta que segue. Aliás, não só com a eleição de Lula, mas com a escolha de parlamentares fundamentais para haver um Congresso que se contraponha à barbárie previsível de um Arthur Lira presidente. E por isso eu digo meu voto abertamente. Glauber Braga, 50-80, porque esse tem currículo, fez, já mostrou, encarou Eduardo Cunha, encarou Moro, encarou Arthur Lira e tem proposta progressista. Vamos nós todos também lutar por candidatos que estão no PT, que estão no PCB, importante para o Congresso. Um abraço a todos e até a próxima.
Milton, obrigado pela tua participação. Se há uma atuação que eu lamento muito nesse debate de hoje é a do relógio, porque infelizmente já chegamos aqui ao limite do nosso tempo que regulamentar. O Breno tem um programa para apresentar daqui a pouco, a gente tem os nossos compromissos, mas, enfim, como o próprio Milton citou aqui, a gente teve um debate antológico hoje. Ficaria aqui mais 5-6 horas com vocês debatendo, mas infelizmente a gente tem que encerrar aqui o nosso debate. Milton, muito obrigado. Como o Milton já se despediu aqui, agora eu passo a palavra para o Mauro. Mauro, te agradeço demais a tua participação aqui no nosso debate de hoje. E, acima de tudo, eu te desejo um bom voto no próximo domingo, Mauro.
Com certeza. Eu vou fazer um comentário muito rápido. O grande problema é que serve aqui a regra do basquete, né? O que acaba não é o jogo, é o tempo, né? A gente poderia continuar debatendo aqui há muito tempo. Eu só quero fazer uma brincadeira com o Breno. Primeiro cumprimentado pelo programa, eu sou um ouvinte assíduo dos 20 minutos, para dizer o seguinte, né, eu não acho que o governo estará em disputa. O Mao Tse-tung tinha um conceito da guerra popular prolongada. A esquerda do PT está envolvida numa derrota popular prolongada. O conceito do governo de disputa estava dado em 2002, e eu corria e tinha condições dessa disputa. Mas, ao meu ver, a esquerda foi derrotada, né? Talvez o ponto, a nuance de divergência que nós temos. Por isso que é muito importante construir uma oposição de esquerda ao PT, né? E aí eu concordo com o Milton, mas não é por outro motivo que eu e o Milton estamos fora e o Breno está nessa importante trincheira que é a esquerda do PT lá dentro, né? Muito obrigado pelo convite, foi ótimo, né? Eu gosto de participar em debates em situações...
Opa! Parece que perdemos aqui o áudio do Iasi. Tivemos um corte aqui, travou a transmissão aqui, travou a conexão do Iasi, mas de toda forma ele já estava fazendo aqui a participação final dele, o agradecimento. Iasi, voltou aqui, faz aí o teu cumprimento final.
Não, só estava me despedindo mesmo. Um abraço para o Breno, um abraço para o Milton. Né? Dia 2, preparem seus títulos de exorcistas e vamos dar o primeiro passo para começar e continuar essa importante discussão entre a conciliação de classes e uma verdadeira alternativa popular para o Brasil. Um abraço para a Sofia, cumprimentar a Sofia Manzano por essa tarefa que ela empenhou muito bem, cumprimentar a militância do PCB pelo enorme esforço e energia que mostrou nessa campanha, e vamos, é luta que segue. Não é? Um grande abraço para vocês.
É isso, luta que segue. Obrigado, mas acima de tudo, pela tua participação, Iasi. Breno, eu também quero te agradecer, fazer as tuas considerações finais aqui nesse debate de hoje. Muito obrigado pela tua participação e também um bom voto para você no próximo domingo, Breno.
Obrigado. Vou aqui fazer também um comentário rápido antes das despedidas. Duas notas rápidas, na verdade. Uma é que nós temos que levar em consideração que o cenário brasileiro, e essa é uma das razões, talvez, pelas quais eu permaneça no PT, e o Mauro Iasi e o Milton não. Eu acho que o cenário brasileiro, e eu não vejo como isso será superado a curto e médio prazo, é um cenário que, em certa medida, é muito semelhante ao cenário britânico. Ou seja, o PT é mais do que um partido político. A situação do PT não é a da social-democracia alemã, ou francesa ou espanhola. cenário do PT, de um partido movimento que abarca praticamente toda a representação política da classe trabalhadora. E no seu interior, as mais distintas correntes de pensamento da classe trabalhadora, de sociais liberais ou católicos progressistas, à esquerda comunista e até a grupos trotskistas. O PT tem provavelmente mais comunistas nas suas fileiras do que os partidos comunistas, em termos quantitativos. O PT tem, é possível que tenha mais trotskistas em suas fileiras do que os trotskistas que estão fora do PT. Ele é, tem essa característica, é uma característica do Brasil. O PT ocupou esse espaço. E, portanto, qualquer ideia de acumulação, de um ponto de vista revolucionário, de construção de uma alternativa socialista revolucionária, é, no meu modestíssimo modo de entender, passa pelo PT. Pelo papel que efetivamente o PT tem na vida política brasileira há muitos anos e que provavelmente continuará tendo. O PT já foi dado por, como morto várias vezes nesses últimos 40 anos. Morto não pela direita apenas, por setores de esquerda. E ele renasce, ele ressurge com uma força impressionante e na classe trabalhadora. Basta ver o voto do Lula. Quem vota no Lula? O Lula, se dependesse de quem ganha mais de 5 salários mínimos, estava liquidado. O Bolsonaro ganhava a eleição no primeiro turno. Quem vota no Lula é a classe trabalhadora em massa. Então, isso tem que ser levado em conta nas opções que modestos filiados como eu têm. É difícil. Puxa, olha, eu preferia militar num partido em que eu não tivesse que gastar tanto do meu tempo falando o básico, assim, o beabá das coisas que eu acho. Enxuga-se gelo é doidado. É de cansar a alma do pobre do cidadão. Mas eu acho, se assim o faço, e outros tantos também o fazem, é por essa consideração sobre o papel político histórico que tem o PT, e que não será superado a não ser que advenha, em algum momento, um movimento de massas com as características que levou à fundação do PT. Vamos nos recordar que o Brasil, as forças políticas que ganham protagonismo, só o conseguem fazê-lo depois de enormes movimentos sociais. O PCB era um pequeno partido, muito isolado, antes que o prestismo, produto das revoltas tenentistas dos anos 20, se somasse ao PCB. O que dá ao PCB envergadura de massa é a entrada do Prestes e do que ele representava no PCB. É isso que dá ao PCB envergadura de massa. Era um grande movimento que se acopla ao PCB. O trabalhismo, ele só consegue ter a força que teve pelo que representou o segundo governo Vargas, e depois a esquerda trabalhista só teria o peso que teve por conta da campanha da legalidade liderada pelo Brizola. E o PT surge por conta das grandes greves operárias contra a ditadura nos anos 70. Ou seja, a superação do PT não é um esforço institucional, eleitoral, ou de disputa acumulativa. Só vai ser possível isso acontecer se o país viver um novo período de ascenso das lutas de classes que cria as condições para uma alternativa superior e unificadora que não seja o PT. Então, essa é a primeira nota. A segunda nota, que eu vou ser bem mais breve, nós não podemos esquecer, quando a gente trata do Brasil, que nós carregamos uma contradição nas nossas vitórias desde 2002 que nenhum outro país da América Latina carrega nas vitórias de partidos de esquerda, que é governo nacional de esquerda, estamos indo para a quinta vitória presidencial em 20 anos, mas uma minoria irrisória no parlamento. A esquerda junta, se juntar o PT, o PCdoB e o PSOL, que são os três partidos de esquerda com representação parlamentar, não tem 20% da Câmara dos Deputados e não tem 12% do Senado. Isso é, na lógica de uma estratégia que passa pelas instituições, isso é um problema brutal, que condiciona muito da ação política. Nós vamos resolver este problema. Por isso, entre outros motivos, também por isso que eu propunha as duas táticas desse processo eleitoral. Porque se você tivesse uma frente de esquerda no primeiro turno, com um programa de esquerda, e com o Lula livre para pedir votos apenas para os partidos de esquerda, era possível subir a representação parlamentar. A atual tática de frente ampla diminui as chances de elevar a representação parlamentar. Nós vamos ter, quando muito, somando o PT, PSOL e PCdoB, mas se o sol raiar vermelho no domingo, a soma dos três vai sair dos atuais 80 deputados, vai subir para 110, 120, mas se tudo der certo, assim, na melhor das hipóteses, é uma representação muito pequena. E esta contradição para uma estratégia institucional, ela é uma contradição seríssima. Claro, nós podemos enfrentar isso com uma estratégia, poderia ser enfrentado e continua podendo ser enfrentado com uma estratégia de mobilização social. É verdade que isso pode ser feito. Agora, não devemos subestimar essa contradição, né? O que obriga, mesmo que fosse um governo eleito como frente de esquerda, se a minha tática, a tática que eu apoiava dentro do PT, tivesse vingado, e nós tivéssemos um governo mais depurado, fora desse esquema das supercoligações, uma coligação mais programática, ainda assim seria um governo de disputa. Não porque internamente ele seria em disputa, mas porque esta contradição entre ter o governo federal e não ter a maioria parlamentar, ela é brutal. Aliás, o Milton, que conhece o Chile muito mais do que eu, sabe como isso foi dramático para o Allende. Dramático. Apesar da mobilização social que a Unidade Popular promovia, não conseguia romper esse problema. Isso foi um problema que dilacerou a estratégia política da Unidade Popular. E esse é um tema que a gente tem que tratar com o devido cuidado. Nós não podemos tratar como se nós tivéssemos a Bolívia, na Venezuela ou mesmo na Argentina, que quando a esquerda chegou ao governo, chegou junto com uma maioria parlamentar. Nós não temos maioria parlamentar. E assim eu me despeço.
Breno, muitíssimo obrigado pela tua participação. Mauro Iasi, Milton Temer, foi um debate de altíssimo nível. Mais uma vez agradeço muito. Agradeço aos interespectadores, as centenas de mensagens que a gente recebeu aqui no nosso chat. Muito obrigado pelas participações de todos vocês. E eu me despeço aqui desejando, além dos nossos comentaristas, um bom voto a você que está nos acompanhando aqui nesse debate. Um bom voto no próximo domingo, que você faça uma escolha consciente para que a gente definitivamente consiga, ou pelo menos encaminhar uma saída para essa trajetória nefasta que está colocada no país ao longo desses últimos quase 4 anos.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.